Muito boa tarde, senhores deputados. Muito boa tarde, senhor juiz João Figueiredo, mais uma vez no início do ano a dar conta do relatório de síntese que é habitual dar conta, ou seja, a Auditoria da União Europeia, uma síntese, a apresentação dos relatórios anuais do Tribunal de Contas Europeu relativos a 2017. Muito obrigada também pela delegação com que se faz acompanhar. Tenho a notícia de que o Sr. Juiz João Figueiredo quer fazer uma intervenção inicial de 10 minutos. Passa ao colega...
José Parente.
Sou doutor juiz... Juiz? José Parente, auditor. E depois volta a palavra o Sr. Juiz João Figueiredo, para finalizar com 10 minutos. Esta intervenção do Sr. Dr. João Parente é para apresentação do relatório sobre os recursos próprios da União Europeia. Aliás, uma matéria de importância capital e de atualidade absoluta. Por isso, mais uma vez, muito obrigada pela vinda do Sr. Juiz, pela vinda do Sr. Parente. Sendo assim, não ponho à vossa consideração, e se não houver objeção, a intervenção inicial ficaria em 30 minutos e não em 20 minutos, com a primeira ronda dos 5 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta individualizada de 5 minutos pelo Sr. Juiz João Figueiredo, e depois uma segunda ronda, se para isso houver necessidade ou vontade, de 2 minutos para cada grupo parlamentar e 10 minutos finais para o Sr. Juiz João Figueiredo. Mais uma vez, muito obrigada. Tenho a palavra, então, para a apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu relativo a 2017.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Estou aqui, portanto, no exercício ou no cumprimento daquilo que eu considero que é uma obrigação do membro português do Tribunal de Contas Europeu, que é apresentar aos parlamentares portugueses o relatório anual elaborado e aprovado pelo Tribunal de Contas Europeu e que constitui um dos documentos essenciais do processo de quitação da Comissão pelas autoridades orçamentais, isto é, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. Aproveitámos esta oportunidade de apresentar, ao apresentar o relatório anual, que é sobre um ano passado, 2017, para falar sobre temas também do futuro, porque nos pareceu que podia ser de interesse para os senhores deputados ouvir algumas das posições do Tribunal de Contas Europeu em algumas áreas que são relevantes para o futuro, na medida em que no corrente ano se estão a discutir nas instituições europeias as novas perspectivas financeiras e algumas das principais políticas da União Europeia no futuro. E então achámos que talvez vos interessasse, e espero poder ter acertado nisso, ouvir a posição do Tribunal de Contas no que diz respeito ao novo sistema de recursos próprios da União Europeia, para o que eu pedi aqui ao Dr. José Parente, que é português, mas auditor do Tribunal de Contas Europeu, para vos fazer uma breve exposição de quais foram as posições do Tribunal de Contas Europeu sobre os novos recursos próprios da União Europeia. E eu próprio, portanto, na dimensão da receita, da futura receita da União Europeia. E achei também que seria interessante para os senhores deputados ouvirem uma pequena exposição sobre uma das mais importantes políticas da União Europeia, a Política Agrícola Comum, e o que é que se perspectiva para ela no futuro também. E, portanto, qual foi a posição do Tribunal de Contas Europeu relativamente a essa política, que, como sabem, representa ainda atualmente mais de 37% do orçamento da União Europeia. Ora bem, relativamente, abordaria, portanto, o primeiro ponto. A execução orçamental do ano de 2017. Relativamente a essa execução orçamental, e dado que os senhores deputados têm a impressão do PowerPoint, permitam-me que vos refira que no primeiro slide são basicamente as coisas que vou abordar, as principais constatações feitas, alguns dados de gestão orçamental e financeira, vou falar sobre a declaração de fiabilidade, vou falar sobre uma dimensão do orçamento da União Europeia, que é a obtenção de resultados, e depois algumas conclusões. No segundo slide, não sei se os senhores deputados têm todos, mas eu tentarei ser o mais claro possível na exposição. Chamo a atenção para que há basicamente três produtos fundamentais na atividade do Tribunal, de Contas da União Europeia. O primeiro, que é o relatório anual, em que no fundo se faz uma apreciação do que é que foi o exercício orçamental, uma declaração de fiabilidade, que integra o próprio relatório anual, e é com base nessa declaração de fiabilidade que o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia dão ou não dão quitação à Comissão, e também os relatórios especiais que abordam as várias políticas da União Europeia numa perspectiva de resultados obtidos. A Comissão recebe quitação das autoridades orçamentais, é o que diz basicamente o slide que apresentaria a seguir. Chama a atenção que o perímetro consolidado, o perímetro de consolidação orçamental corresponde a 53 entidades diferentes, entre as quais designadamente a Comissão e todos os organismos que estão na dependência da Comissão, e vejamos então o que se passou com as principais receitas que foram arrecadadas no ano de 2017. As receitas rondaram basicamente 140 mil milhões de euros, sendo que a maior percentagem, a maior fonte de receitas, foram o recurso próprio baseado no rendimento nacional bruto, correspondente a 78 mil milhões de euros, 56% das receitas. Em seguida temos os recursos próprios tradicionais, designadamente taxas aduaneiras, produtos sobre, ou taxas sobre outros produtos, que correspondeu a 15% da receita, isto é, 20 mil milhões de euros. Em terceiro lugar, o recurso próprio baseado sobre o IVA, que correspondeu a 16,6 mil milhões de euros. E neste ano, no ano 2017, o que foi mais novo, se assim se pode dizer, relativamente a execuções orçamentais anteriores, foi o facto de outras receitas terem tido uma dimensão relevante, da ordem dos 24 mil milhões de euros, sendo que as outras receitas foram contribuições e restituições no âmbito de acordos e programas da União, foram reservas de exercícios anteriores e outras receitas. Mas estas duas, sobretudo, apresentaram valores muito relevantes se compararmos com os exercícios orçamentais anteriores. Portanto, as contribuições e restituições no âmbito de acordos e programas da União e as reservas de exercícios anteriores, no total de cerca de 19 mil milhões estas. Isto em matéria de receitas. Em matéria de despesas, continuamos a observar que a maior parte da despesa foi relativa à linha orçamental relacionada com os recursos naturais, onde está incluída a política agrícola comum, correspondendo a 41% da despesa, quase 57 mil milhões de euros. Em segundo lugar, temos as despesas da coesão, correspondendo a 26 mil milhões de euros, a 26%, 35 mil euros, e as despesas relacionadas com a competitividade, correspondendo a 15,6%. Depois, os outros capítulos da despesa têm menor relevância financeira. Chamaria a atenção que, em 2017, a União Europeia efetuou menos pagamentos do que foi inicialmente orçamentado. Os Estados-membros apresentaram menos pedidos do que o previsto para os programas plurianuais dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. E, em geral, as receitas do Orçamento da União Europeia representam uma percentagem significativa do investimento em capital dos Estados-membros. É isso que eu pretendo representar neste gráfico, que pode parecer um pouco complexo, mas em que, no fundo, os senhores deputados têm, do lado esquerdo, em cor verde, o nível de pagamentos, o nível de autorizações concedidas para despesa, e em cor mais escura, os pagamentos efetivamente realizados. E, portanto, veio uma enorme disparidade entre o nível de autorizações concedidos para se realizar despesa e o nível de execução efetivamente realizado. E do lado esquerdo vem quanto é que as receitas provenientes dos orçamentos da União Europeia representam em termos de percentagens de capital nos orçamentos nacionais. E como veem, em alguns Estados-membros, isso tem bastante relevância, os orçamentos da União Europeia. Como verão, Portugal tem, neste caso, poderíamos dizer que uma posição relativamente intermédia na posição dos Estados-membros no que diz respeito às autorizações concedidas e aos pagamentos efetivamente realizados no exercício orçamental de 2017. Pese embora, se fizer a comparação entre autorizações concedidas e pagamentos efetuados, veremos que Portugal não está assim tão mal colocado, pelo contrário. Até o intervalo é relativamente favorável a Portugal. Mas isto traduz, este gráfico traduz um problema que o Tribunal de Contas Europeu considera que é um dos mais importantes problemas da gestão orçamental da União Europeia e que, para o qual eu chamo a atenção para este slide. Não é imediatamente seguido, mas é dois a seguir e que traduz o que é mais importante. Como veem, isto diz respeito, no fundo, àquilo que nós poderíamos chamar a tesouraria, não é bem? Não é. Mas da União Europeia. No dia 1 de janeiro de 2017, os senhores deputados poderão ver que nesse dia 1 de janeiro, autorizações por liquidar já eram 238 mil milhões. Isto é, a União Europeia já tinha concedido autorizações para pagamentos na ordem dos 238 mil milhões de euros. E como verão os senhores deputados, no dia 31 de dezembro do mesmo ano, 2017, essas autorizações para autorizações por liquidar, subiram para 266,8 mil milhões de euros. Isto é um valor absolutamente recorde na história da União Europeia. Um montante de autorizações concedidas, mas que não foram efetivamente liquidadas. E como veem, representa, se formos ver os valores da receita e da despesa anual da União Europeia, representa praticamente dois exercícios orçamentais que estão por liquidar. Portanto, isto é uma situação que o Tribunal identifica e que considera preocupante, chamando a atenção para as instituições da União Europeia. Para sermos rápidos, chamava a atenção para o movimento de pagamentos entre a União Europeia e Portugal no ano 2017, sendo que, em termos de pagamentos, começa-se a assistir a uma recuperação do nível das transferências realizadas entre a União Europeia e Portugal, portanto os valores já são superiores a 2016, como aliás foram superiores a 2015, e do ponto de vista líquido essa situação também se está a verificar, portanto Portugal recebeu um saldo líquido de 1.700 milhões de euros no ano 2017, que superam os valores verificados em 2016 e em 2015. Em conclusão, no que diz respeito ao relatório anual relativo ao exercício orçamental de 2017, quais foram as posições finais do Tribunal de Contas Europeu? As posições finais foram: as contas da União Europeia representavam de uma maneira fiável, fidedigna, a situação financeira da União Europeia. Portanto, deu-se uma opinião favorável às contas da União Europeia. No que diz respeito às operações de receita, a posição do Tribunal de Contas Europeu foi de que as operações de receita observaram a legislação aplicável, não tendo sido identificados erros relevantes. nas operações de receita. E, portanto, o Tribunal de Contas Europeu emitiu também uma opinião favorável no que diz respeito à realização das operações de receita. No que diz respeito às operações de despesa, o Tribunal de Contas, pelo segundo ano consecutivo, emitiu uma opinião com reservas. Com reservas significa que não é uma opinião negativa, como as opiniões que foram formuladas pelo Tribunal até o ano 2015, mas continua a não ser uma opinião favorável. Porque, pese embora na maior parte da despesa, sobretudo a despesa que diz respeito a pagamentos a beneficiários finais, correspondendo a direitos desses beneficiários, não se verificam erros relevantes, no que diz respeito à despesa realizada com pagamentos a beneficiários finais para reembolso de custos, continua-se a verificar uma taxa de erro superior àquela, ao nível que o Tribunal considera aceitável e que é de 2%, sendo que verificamos níveis de erro da ordem dos 3,7%. E foi por isso que o Tribunal, relativamente às operações de despesa, não emitiu ainda uma opinião favorável, mas sim uma opinião com reserva. Tudo o resto que eu a seguir trazia no PowerPoint e que agora não vou explicitar, por uma questão também de economia de tempo, podendo, se os senhores deputados assim o entenderem, eu poder, na fase de respostas, poder acrescentar mais alguns dados, mas isto corresponde no essencial ao parecer do Tribunal de Contas Europeu, traduzido na declaração de fiabilidade que foi remetida às autoridades orçamentais e que neste momento está a ser discutido tanto no Parlamento como no Conselho da União Europeia para efeitos de quitação da Comissão. Como disse, senhores deputados, eu agora deixaríamos de nós próprios de nos debruçarmos sobre o que se passou para falar alguma coisa do que se pensa que vai passar em matéria de receita e em matéria de despesa. Em matéria de receita, eu pedi aqui ao Dr. José Parente, auditor do Tribunal de Contas Europeu, para ter uma pequena intervenção sobre a problemática dos recursos, dos novos recursos próprios da União Europeia, portanto, que é uma dimensão importante para a receita futura da União Europeia. Se os senhores deputados, se a senhora Presidente me permitir.
Com certeza, Dr. Juiz João Figueiredo, muito obrigada pela apresentação da auditoria do Tribunal de Contas Europeu relativo ao ano 2017. Dr. José Parente, desculpe que há pouco chamei-lhe João Parente, vai apresentar o parecer número 5/2018 sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia. Isto, eu estou a ser rigorosa no título para ficar gravado para efeitos de consulta, se for necessário. Muito obrigada. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradeço a clarificação, de facto. Antes de mais, boa tarde a todos e queria também agradecer o convite do Dr. João Figueiredo para vir aqui fazer uma pequena apresentação sobre o parecer que o Tribunal de Contas Europeu fez sobre a proposta da Comissão relativamente ao financiamento da União Europeia através dos recursos próprios para o próximo quadro financeiro plurianual. Eu vou fazer uma breve exposição do que a Comissão propôs, primeiro, descrever quais foram os critérios de avaliação que nós utilizamos para avaliar a proposta da Comissão nesta fase, indicando os pontos mais importantes que nós detectamos e aquilo que nós recomendamos que quer a Comissão, quer o Conselho ou o Parlamento Europeu tenham em consideração quando estiverem nas fases finais de decisão sobre a proposta da nova decisão de recursos próprios. Muito brevemente, a Comissão propõe reformar, de uma forma muito genérica, os recursos próprios existentes, baseando-se nas linhas diretrizes que estavam estipuladas quer pelo Parlamento Europeu, quer pela própria Comissão, pelo Conselho e também com o grupo de alto nível de avaliação dos recursos próprios tinha elaborado. Para isso, relativamente aos recursos próprios que estão ainda existentes, rendimento nacional bruto, recurso próprio sobre o IVA e os recursos próprios tradicionais, que basicamente são direitos aduaneiros, a Comissão propõe apenas reformar de uma forma mais aprofundada o recurso próprio sobre o IVA, modificando o método de cálculo, mas mantendo a dimensão de uma forma similar. A Comissão propõe também a introdução de um cabaz de 3 novos recursos, uma parte que é bastante importante, que é a eliminação progressiva das correções existentes no sistema atual. Uma das correções, a mais importante e mais famosa, é o abatimento para o Reino Unido, que não está previsto na proposta, independentemente do desfecho do Brexit, não está previsto nesta proposta, mas também todos os outros abatimentos que existiam, nomeadamente reduções das taxas de mobilização do IVA, países como a Alemanha, como a Suécia, como a Holanda tinham, ou o abatimento do montante entregue para efeitos de rendimento nacional bruto que outros países, Estados-membros tinham, são todos aglomerados num só e são progressivamente eliminados durante o próximo quadro financeiro plurianual. Em 2026 está previsto o seu total eliminação e deixarem de existir. A Comissão propõe também o aumento dos limites máximos dos recursos próprios, que é os tetos máximos que poderão ser solicitados pela União Europeia aos Estados-membros, para basicamente acomodar duas situações, que é a incorporação no orçamento comunitário do Fundo Europeu de Desenvolvimento, que neste quadro financeiro plurianual corrente está situado fora do orçamento da União Europeia, e é previsto que seja agregado ao Orçamento da União Europeia no próximo quadro financeiro, e também para ter em conta as garantias que são prestadas pelo Orçamento para efeitos dos planos financeiros, nomeadamente o Plano Juncker, que engloba todo esse tipo de situações. Os 3 novos recursos que a Comissão propõe são, muito brevemente, um recurso baseado na matéria coletável comum consolidada do Imposto sobre as Sociedades, eu vou-lhe chamar matéria coletável comum, porque o nome é bastante longo, que ainda está, faz parte de uma diretiva que está prevista que seja aprovada, mas ainda não se encontra aprovada, e falaremos mais em detalhe sobre isto. Um segundo é um regime europeu de comércio de licenças de emissão. Neste momento, este regime, que permite, através de leilões, uns rendimentos para os Estados-membros, a Comissão propõe que 20% desse montante seja transferido para o Orçamento da União Europeia no futuro, e a criação de um novo recurso próprio baseado nos resíduos de embalagens de plástico não reciclados, que será um cálculo estatístico efetuado para cada Estado-membro e depois pagará uma percentagem, um valor por quilo de plásticos não reciclados. A Comissão prevê que estes três novos recursos próprios representem cerca de 12, 13% do valor do orçamento, que obviamente será o valor que será reduzido aos montantes da contribuição relativa ao rendimento nacional bruto, que é o recurso próprio que serve para equilibrar o orçamento comunitário. Muito bem, com base nestes elementos que a Comissão preparou, o Tribunal de Contas definiu os critérios de avaliação, que muito brevemente será a complexidade dos sistemas, verificamos se eram complexos, a qualidade dos dados e dos modelos, ou seja, verificarmos se é possível, com os dados existentes e os modelos propostos pela Comissão, termos dados fiáveis e modelos robustos, a estabilidade dos fundos a cobrar, a transparência do cálculo anual das contribuições, verificar se os Estados-membros poderão facilmente perceber o que é que estão a pagar e quanto é que estão a pagar, e a auditabilidade, se é possível facilmente auditar os fundos e verificar se eles são corretos e justos. Não, e eu gostava de dar aqui uma nota, não fez parte do nosso critério de avaliação a justiça da distribuição do peso das contribuições dos Estados-membros. A nossa avaliação é uma avaliação mais técnica, não é uma avaliação política do peso de cada um dos recursos próprios. Quais são as nossas principais conclusões? Uma forma geral, a Comissão usou alguns dos princípios da reforma, não todos, mas alguns deles, uma ligação mais próxima com as políticas da União Europeia, tentar reduzir a dimensão do rendimento nacional bruto, do peso do rendimento nacional bruto no orçamento, Mas não todos. Não, a redução não é suficiente. Continuam a ser contribuições dos Estados-membros, ou seja, não são recursos próprios puros, acabam por ser recursos próprios que saem dos orçamentos dos Estados-membros. Nós também detectamos que algumas das insuficiências que nós tínhamos detectado em nossos trabalhos anteriores foram corrigidas, o que vemos como um aspecto muito positivo. Agora, concluímos de uma forma geral que o sistema de financiamento da União Europeia, que é agora proposto, continua a ser complexo. Nós, em opiniões passadas, tínhamos dito que o sistema tinha uma certa complexidade. Nós vemos pontos positivos, fundamentalmente a redução das correções e a sua simplificação, mas também o acrescentar 3 novos recursos aumenta a complexidade e torna mais difícil de perceber o que é que cada Estado-membro irá pagar. Mais concretamente nos recursos em concreto, nós temos uma pequena nota relativamente aos recursos próprios tradicionais, que não há uma redução que é proposta, não é justificada com um estudo que forneça estimativas fiáveis. Relativamente às alterações propostas ao recurso no IVA, aí sim detectamos que há aqui uma pequena questão, porque a Comissão propõe uma revisão que informa que o próximo recurso próprio baseado no IVA será focalizado nas transações sujeitas às taxas standard IVA, mas, no entanto, as etapas de cálculo propostas não levam a esse isolamento, o que para nós é aqui um pequeno problema que a Comissão deveria corrigir, porque não está os pressupostos que são utilizados não são depois alinhavados com as etapas de cálculo propostas. Detetamos também que, relativamente aos novos recursos, a matéria coletável comum ainda não é prevista a sua entrada em vigor e não sabemos se entrará em vigor dentro do próximo quadro financeiro plurianual. E existem alguns problemas relativamente à fiabilidade dos dados dos resíduos de embalagem de plástico, que é preciso melhorar, e que o recurso baseado nas licenças de emissão não apresenta uma estabilidade suficiente, uma vez que é baseado em leilões e em resultados de preços de leilões, o que o torna verdadeiramente imprevisível. Relativamente à eliminação progressiva das correções, e falando de uma perspectiva meramente técnica, a nossa visão, a visão do Tribunal de Contas, é que é um passo em frente na aplicação de um sistema menos complexo. Tomamos nota que estas correções estão previstas serem terminadas ainda durante o próximo quadro financeiro, mais precisamente em 2026. Recomendações. Não sei se pode. Exatamente. Nós recomendamos muito brevemente que a Comissão deve avaliar cuidadosamente a probabilidade da aplicação do recurso sobre a matéria coletável no próximo quadro financeiro plurianual. E porquê? A questão é muito simples. Toda esta proposta tem um certo equilíbrio. Há alguns dos elementos que são propostos relativamente a áreas do ambiente têm um peso mais específico nas contribuições de alguns Estados-membros. Enquanto que, mais em particular, aqui a matéria coletável comum, de acordo com as estimativas da Comissão, terá um peso mais específico noutros Estados-membros. O facto de a probabilidade deste recurso próprio em particular não entrar em vigor durante o próximo quadro financeiro desequilibra um pouco a proposta e achamos que a Comissão devia ser mais clara nesse aspecto. Relativamente às licenças de emissão, nós somos da opinião que a volatilidade do recurso precisa de ser mais analisada e precisa de ser, obviamente, verificada a sua utilização. E relativamente aos resíduos de embalagem de plástico, nós notamos também, e aqui entramos outra vez na questão do equilíbrio, que os pressupostos que a Comissão utiliza para estimar os custos ou as contribuições de cada Estado-membro no próximo quadro financeiro plurianual não têm em linha de conta algum potencial mudança de comportamento. E, obviamente, também, como já tínhamos dito, existe uma necessidade de aumentar a qualidade dos dados para poderem ser utilizados como recurso próprio. Por fim, relativamente ao IVA, como eu já mencionei, nós achamos que deve ser claramente revista a proposta que a Comissão faz. Nós entendemos que a Comissão tentou simplificar a forma como a contribuição é calculada, mas, como já disse anteriormente, é a nossa visão de que não, os pressupostos que são utilizados não têm aderência com as etapas de cálculo que depois são propostas pela Comissão. E pronto, agradeço a vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Dr. José Parente. Tem outra vez a palavra o Dr. João Figueiredo para apresentar o parecer número 7/2018 sobre as propostas da Comissão de Regulamentos no âmbito da Política Agrícola Comum para o período pós-2020. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Farei uma apresentação muito breve e não estejam preocupados porque eu não vou entrar em minúcias técnicas sobre a agricultura. Vou entrar, sobretudo, em uma visão muito geral e sobre as questões do ponto de vista mais da gestão e da prestação das contas, se assim se pode dizer, e acho que se pode. Chamávamos a atenção que não vou falar sobre o longo processo que está a decorrer para a aprovação dos regulamentos de uma nova política agrícola comum. Foi uma coisa que começou mais consistentemente em outubro de 2017, portanto há mais de um ano. Vamos talvez ver algumas das questões mais importantes da situação atual. E para isso chamava-vos a atenção para este gráfico. Neste gráfico, como verão, que é um gráfico que apresenta as despesas com a agricultura, com a política agrícola comum pela União Europeia, desde os anos 2006 a 2018, como verão, o nível da despesa manteve-se praticamente constante ao longo destes anos todos. Portanto, podemos dizer que as despesas da União Europeia com a agricultura, pese embora algumas variações internas do que quer contribuir para o global desta despesa, no total, a despesa tem-se mantido praticamente constante. Primeiro dado a ter em conta. Segundo dado a ter em conta, chamava-vos a atenção para este gráfico, que é relativamente simples, e o que vem na linha mais escura, na linha que eu diria que é preta, vem que, e que representa o quê? Representa o número de explorações agrícolas e o número e a população agrícola na Europa. E como veem, desde o primeiro ano que ele está identificado, e que eu neste momento, 2005, até agora, até ao ano, até 2017, o que vemos é uma baixa constante do número de explorações agrícolas e da população agrícola envolvida, portanto, na agricultura na Europa. A linha média, intermédia, representa os outputs ou os rendimentos que se retiram das atividades agrícolas na Europa. E como veem, os rendimentos têm-se mantido relativamente estáveis ao longo de todo este período. O que significa, e isso representa a última linha, a mais clara de todas, que o rendimento retirado da agricultura por agricultor tem subido ao longo de todo este período. Portanto, estes dados parecem-nos dados importantes para caracterizar o que tem sido a agricultura na última década, e um pouco mais, na União Europeia. Há outros dados importantes que nós chamamos a atenção no nosso parecer. Primeiro, os preços dos alimentos convergiram com os preços mundiais. A União Europeia tornou-se um exportador líquido de alimentos, pese embora continue a importar mais matérias-primas para serem transformadas. A idade média dos empresários agrícolas aumentou. Os dados sobre a superfície total utilizada para atividades agrícolas não são consistentes, não são coerentes, mas tudo aponta no sentido de uma diminuição de cerca de 4% na última década. Os progressos em matéria de proteção ambiental e de luta contra as alterações climáticas, na opinião do Tribunal, têm sido insuficientes e nós demonstramos isso ao longo de vários relatórios. E, finalmente, as diferenças económicas entre as zonas rurais e outras zonas tornaram-se menos significativas do que foram no passado. Não vos vou amassar com o modelo que nós seguimos para a emissão dos nossos parceiros. Chamo só a atenção para o seguinte, que a nova PAC vai estar baseada nestes três projetos de regulamento que neste momento estão em discussão. é um projeto relativo à própria política agrícola substancial. Há um outro regulamento horizontal que é mais sobre a gestão e o financiamento e um outro sobre a organização de mercados. Não vou amassar-vos com estes pormenores, porque também não temos tempo. Vamos, sim, avançar, se o PowerPoint me permitir, mas há de permitir. E quais foram as posições tomadas pelo Tribunal de Contas sobre a PAC? Primeiro, a nossa posição é de que não é óbvio uma visão clara de longo prazo para a agricultura na Europa. Isto é, não se retira das propostas apresentadas da Comissão, face, por exemplo, à descrição que eu acabei de fazer em pinceladas muito gerais do que é a situação atual da agricultura na Europa, não é clara para o Tribunal qual é a visão que a Comissão tem para o futuro da agricultura na União Europeia. Em segundo lugar, não são fornecidas provas económicas robustas para o pilar fundamental da política agrícola comum, que continuará a ser o pagamento aos agricultores. Isto é, o pagamento aos agricultores, que atualmente representa cerca de 70% da despesa com a agricultura, vão continuar a ser os pagamentos aos agricultores, uma peça essencial da nova política agrícola comum. E para nós não é evidente qual é a justificação económica para a manutenção desse instrumento fundamental da política agrícola comum. Em terceiro lugar, ainda que haja grandes proclamações nos regulamentos em matéria de contribuição da política agrícola para as políticas de proteção do ambiente e de minimização das alterações climáticas e de adaptação às alterações climáticas, para nós também não é evidente se vão ser obtidos os resultados que a Comissão diz que se vão obter, nomeadamente quando se diz que 40% das despesas da PAC vão ter um resultado positivo em matéria de proteção do ambiente. Não vemos justificação para este valor de 40%. As taxas de cofinanciamento não refletem o valor acrescentado europeu. E aplica-se, como sabem, um dos dados mais importantes no que diz respeito aos pagamentos diretos aos agricultores é a constatação feita, estatisticamente fundamentada, de que 80% dos pagamentos aos agricultores destinam-se a 20% dos agricultores. 80% da despesa destina-se a 20% só dos agricultores. Então, há uma longa reclamação de muitos Estados-membros no sentido de serem introduzidos mecanismos para alterarem este desequilíbrio. E foi, nestas propostas, está introduzido um limite para subsídios aos agricultores. Acontece que há vários mecanismos de cálculo que foram introduzidos nestes projetos de regulamento que subvertem esta finalidade, permitindo o Tribunal dizer-se que, apesar de se introduzir um limite, esse limite vai ser, por portas e travessas, se assim se pode dizer, ultrapassado com a maior das facilidades. Chamaria a atenção de que há quatro ideias fundamentais e para as quais eu penso que as autoridades dos Estados-membros devem estar atentas. Há quatro ideias fundamentais que vão suportar a nova política agrícola comum: maior subsidiariedade, maior ênfase aos resultados a obter na agricultura, simplificação da política e prestação de contas. No que diz respeito à subsidiariedade, nós estamos de acordo que se dá um passo importante na medida em que os Estados-membros vão passar a ter um papel reforçado na definição das políticas nacionais da agricultura. E, portanto, a política da União Europeia, em matérias agrícolas, vai ser a fixação de grandes princípios gerais, de grandes regras gerais, as várias áreas de intervenção, etc., competindo depois aos Estados-membros a definição das políticas nacionais nesses quadros globais. Portanto, há aqui um dispositivo. No que diz respeito ao desempenho, nós consideramos também que há um passo importante no sentido de dizer é mais importante obter resultados na agricultura do que cumprir regras dos regulamentos europeus. Contudo, nós receamos que este passo, no sentido de uma cultura de avaliação de desempenho, de obtenção de resultados, não seja corretamente dada, porque, na nossa opinião, há elementos faltam elementos para a criação de um sistema de desempenho eficaz. E isto porque, quais são os elementos que faltam? Não há objetivos claros definidos em termos da União Europeia, nem quantificados. As medidas não estão associadas a esses objetivos e há um conjunto que não é completo de indicadores de realizações, de resultados e de impactos. Portanto, nós estamos a dar um passo no sentido de deixarmos uma cultura de cumprimento de regras para uma cultura de obtenção de resultados, mas o novo sistema é muito imperfeito e receamos que algum caminho que se tenha feito, que se fez efetivamente em termos de rigor na gestão de dinheiros públicos, se possa perder. Em matéria de simplificação, há de facto dados positivos, não me vou agora referir demasiado a eles, e em matéria de prestação de contas, consideramos que a proposta da Comissão conduz a um quadro de prestação de contas enfraquecido. Atualmente, como vimos, aliás, no relatório anual de 2017, nós podemos verificar que, no domínio da agricultura, há rigor na gestão financeira, dos recursos financeiros afetos à política agrícola comum. Consideramos que, no futuro, essa robustez dos atuais sistemas pode estar em causa. Porquê? Porque, no futuro, a Comissão estará em condições para certificar a veracidade, exatidão e integralidade das contas, mas consideramos que a Comissão não estará em condições de poder declarar se a despesa realizada com a agricultura nos vários Estados-membros da União Europeia se é feita em conformidade com os regulamentos aprovados pela União Europeia. E porquê isto? E por aqui vou-me ficar. Porque há um princípio fundamental que, aliás, está no regulamento financeiro, que diz que as contas são acompanhadas por um parecer de um organismo de auditoria independente. E esse parecer deve estabelecer se as despesas são legais e regulares. E o que acontece é que este mecanismo não está previsto nos novos regulamentos apresentados pela Comissão. E é por isso que nós concluímos no sentido de considerar que o sistema de prestação de contas no futuro levanta-nos algumas dúvidas e algumas reticências. Muito obrigado, Srs. Deputados. Se for útil o meu esclarecimento em perguntas que porventura me queiram dirigir, é evidente que eu estou disponível, na medida das minhas possibilidades, a responder a tudo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Juiz João Figueiredo. Vamos então passar à primeira ronda de perguntas. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos, do PSD. 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Juiz, Sr. Auditor, obrigada pela vossa presença aqui. E eu gostava de fazer três pontos, enfim, e de colocar no fundo três perguntas, ou três grupos de perguntas relativamente ao que nos veio dizer e outros temas que também estão relacionados com a vossa atividade. E em primeiro lugar, gostaria de começar por falar um bocadinho sobre o que tem sido a execução dos fundos europeus em Portugal, que é uma situação que para o PSD é bastante preocupante. E é preocupante porque os programas operacionais regionais e também o POCUR, neste momento, têm uma taxa de execução abaixo dos 20%. No caso dos programas operacionais regionais estão entre 15% a 18% e no POCUR estão em cerca de 17%. Ora, esta situação para nós é muito preocupante e deveria ser também para o Governo, mas enfim, aparentemente não, eles não transparecem nenhuma preocupação com isto, é que, entretanto, já se passaram 5 anos do início do programa. Nós, em princípio, este programa terminaria em 2020, sendo que depois é com as regras que permitem a utilização dos fundos 2 anos a seguir ao final do programa, digamos que até 2022 temos oportunidade de fazer estas despesas. Mas o facto é que a taxa neste momento é extraordinariamente baixa e para nós é muito preocupante. E, portanto, gostava de saber se sabem, nos outros Estados-membros, qual é a situação, qual é a posição de Portugal especificamente face aos outros Estados-membros, especificamente relativamente a estes programas. E depois, sobre a situação da reprogramação e da avaliação que vai ser feita em 2019. O Governo terá de fazer em 2019 uma avaliação da estratégia sobre o acordo de parceria, sobre o Portugal 2020, onde tem de mostrar indicadores de desempenho sobre o que tem sido realizado até hoje. Disse o Sr. Juiz João Figueiredo falou numa cultura de obtenção de resultados e neste momento no Parlamento não fazemos a mais pequena ideia de qual é a situação dos resultados e isso é muito preocupante porque não tendo indicadores de desempenho nós próprios não podemos fazer o escrutínio que deve ser feito e isto tem consequências e implicações, desde já uma consequência financeira que é poder ser-nos retirado os fundos que estão relacionados com os resultados em termos de eficiência, a reserva de eficiência. Portugal poderá não ter acesso a essa reserva de eficiência que tem uma receita de cerca de 6% do total do programa, que são 26 mil milhões de euros, mas também porque, de um ponto de vista de política, naturalmente que nos coloca numa posição frágil, digamos, para a negociação do próximo quadro de financiamento plurianual. E, portanto, esta é uma situação que nos preocupa muito e gostaríamos de saber qual é a opinião do Tribunal de Contas relativamente a esta posição, enfim, específica de Portugal. Agora, para falar sobre dois temas que falaram, em primeiro lugar, este tema não falou o Sr. Juiz especificamente sobre a política agrícola comum, mas eu gostava de fazer um conjunto de observações sobre o futuro quadro de financiamento plurianual. E para explicar que a posição do PSD é que a política de coesão e a política agrícola comum não podem nem devem ser usadas como variável de ajustamento do próximo quadro financeiro. Isto porque o objetivo destas políticas, e em particular a política de coesão, é a convergência real entre Estados-membros e regiões e para, de certa forma, compensar os efeitos, enfim, à medida que se foi construindo o mercado único, os países que eram mais pobres e que eram também menos competitivos, no momento em que estavam num processo de ajustamento para se tornarem mais competitivos, isso tem custos, e para, de certa forma, colmatar ou compensar esses custos, existe uma política de coesão, essa que é necessária. E o facto de haver novos desafios, e não negamos que esses novos desafios são importantes, não apagam os objetivos de sempre da União Europeia. É importante que os objetivos de sempre da União Europeia, que é preservar a paz, a prosperidade e uma certa, enfim, reduzir as desigualdades entre as regiões e entre os Estados-membros, esses objetivos permanecem e não podem ser apagados. E, portanto, isso é muito importante para nós relembrar. Relativamente, olhando especificamente para algumas das propostas da Comissão, que para nós são inaceitáveis, a Comissão prevê cortar o Fundo de Coesão em 45%. Isto é inaceitável. Para Portugal representa um financiamento muito importante e a Comissão não explica de forma muito clara porque é que está a fazer isto. Entre os três pilares da coesão, que são o FEDER, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, é o Fundo de Coesão que sofre uma grande amputação e é precisamente esse Fundo de Coesão que tem por objetivo equilibrar as dotações a favor dos países mais pobres, como é o caso de Portugal, infelizmente. E por isso nós não podemos aceitar isto. Depois, relativamente ao FEDER, tem também uma espécie de truque que a nós nos parece não ser, muito correto, digamos, que é, no que diz respeito ao FEDER, muda-se o intervalo das regiões de transição, que agora vai até aos 100% da média europeia. Portanto, estamos agora aqui a incentivar a coesão dos países que são coesos e, portanto, parece-nos uma inutilidade e seria mais útil que o Fundo de Coesão, enfim, que o FEDER fosse mais orientado para os países que necessitam, efetivamente, de coesão. O próprio Parlamento Europeu fez também as contas à proposta do orçamento da Comissão e estima que só no caso de Portugal, todos os cortes da política de coesão, o impacto poderá ser cerca de 10% das verbas que o país deveria receber até 2027. Isto é uma machadada na solidariedade que a nós nos preocupa. E passando agora, por fim, para o que referiu, para o tema que referiu aqui sobre os recursos próprios. A nossa posição sobre este tema irá certamente sendo definida de uma forma mais concreta à medida que vamos tendo mais notícias e que vamos trabalhando sobre este assunto, mas desde já parece que para nós é favorável haver uma eliminação das exceções, somos favoráveis à redução e até à eliminação de rebates e correções, de uma forma geral, porque nos parece mais transparente assim fazer um orçamento em que não existem exceções ou correções, e somos favoráveis a aumentar a receita para 1,2% do rendimento nacional bruto, sendo que, e puseram aqui umas questões relevantes sobre os novos recursos próprios da União Europeia e sobre a estabilidade desses recursos próprios. Para além de todas as questões que colocaram e que nos parecem relevantes e até em alguns casos preocupantes, em particular não sabermos se o recurso próprio que diz respeito à matéria coletável comum, enfim, provavelmente ser difícil para concluir. Eu dispenso depois da segunda ronda, Sr. Presidente, obrigada. E dispensando a segunda ronda e acelerando para concluir, sendo a matéria coletável realmente uma questão que nós compreendemos que se não se for aplicada imediatamente, obviamente que toda a previsão que haja sobre ela, enfim, será, não é muito útil para fazer uma previsão concreta do que é necessário. Ainda há outras questões, e eu estou a pensar, por exemplo, no caso português e a receita relacionada com os plásticos não reciclados. O caso português mostra bem que esses impostos e, enfim, receitas adicionais depois têm um próprio impacto sobre a quantidade e, portanto, a receita também não pode ser completamente previsível ou de uma forma muito segura. E o caso dos plásticos em Portugal, o objetivo era esse, era reduzir o consumo de plásticos e o objetivo foi cumprido, reduziu-se o consumo de plásticos, mas a receita realmente foi muito baixa. O que foi positivo, porque o objetivo era reduzir os plásticos. Mas se o objetivo da Comissão é aumentar as receitas, então, se calhar, vão ter uma surpresa. E, portanto, isto preocupa-nos sobre a estabilidade dos recursos próprios e por isso era acrescentar mais esta preocupação e saber a opinião do Tribunal. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu presumo que o Grupo Parlamentar do PSD, por aquilo que disse a Sra. Deputada Inês Domingos, prescinde da segunda ronda. Muito bem. Muito bem. Tem a palavra o Sr. Juiz João Figueiredo para responder. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, isto é os dados globais que nós constatamos na União Europeia. E o próprio Tribunal, ao fazer uma avaliação de porquê é que isto está a acontecer, adianta algumas razões, entre as quais são sobretudo 4 razões. Primeiro, o encerramento posterior ao previsto do anterior quadro financeiro plurianual. Segundo, a adoção tardia dos atos jurídicos, tanto ao nível da União Europeia como ao nível dos Estados-membros. As dificuldades na aplicação dos novos requisitos para o atual quadro financeiro plurianual. E as alterações das regras de anulação de autorizações do N+2 para o N+3. Estas foram basicamente as razões que, no total, no quadro global da União Europeia, o Tribunal de Contas Europeu encontrou para justificar este nível baixo de absorção das verbas provenientes dos fundos europeus. Como também no relatório, se puderem ver, no tal quadro para o qual eu vos chamei a atenção na minha exposição, é possível ver-se onde é que há maiores desequilíbrios entre as autorizações por liquidar e os pagamentos por Estado-membro. E o que poderíamos ver é que Portugal nem está, no quadro geral da União Europeia, não está numa posição má, se assim se pode dizer. Está numa posição intermédia, em que a diferença entre os pagamentos realizados por Estado-membro e as autorizações por liquidar, no caso de Portugal, portanto, Portugal está em 8º, 9º ou 10º lugar, à volta disso. E, portanto, é evidente que toda a União Europeia se deve preocupar com esta questão. Eu acho que todos os Estados-membros, as autoridades em todos os Estados-membros se devem preocupar, e, portanto, também as autoridades portuguesas. Mas toda esta situação em toda a União Europeia remete para problemas globais que devem ser vistos em termos de gestão orçamental. Isto é, não pode ser visto em termos de país a país. Há aqui problemas globais que têm que ser enfrentados. Porque, na generalidade dos países europeus, isso tem vindo a acontecer. Eu estou muito de acordo com a senhora deputada Inês Domingues com as questões que colocou relativamente às avaliações dos resultados. E percebo bem as suas preocupações quando diz que não há indicadores de desempenho nos quais nos possamos fiar para poder fazer uma avaliação dos resultados obtidos. Eu percebo bem esse tipo das suas preocupações. E são as preocupações que também o Tribunal de Contas Europeu tem vindo a manifestar relativamente às instituições europeias responsáveis pela condução das políticas. O Conselho, o Parlamento e a Comissão. E devo dizer que é de facto muito difícil esta transição de administrações cumpridoras de regras para administrações que devam obter resultados. Esta transição é uma transição muito complexa. Nem sempre, ou com muita dificuldade, é feita, nem sempre é bem feita e, por vezes, até é mesmo mal feita, devo dizer. E há poucas administrações no mundo onde esses passos têm sido positivamente dados. Na União Europeia, eu acho que, apesar das grandes proclamações, apesar de esforços regulamentares evidentes nesse sentido, eu penso que não tem sido um caminho fácil e tenho receio que possa não vir a ser bem sucedido, por causa da complexidade dos instrumentos de planeamento e por causa da complexidade dos indicadores existentes. Portanto, há aqui um trabalho muito sério a fazer, na opinião do Tribunal de Contas Europeu, não é só a minha opinião, no sentido desta transição de uma administração cumpridora de regras para uma administração de resultados se poder fazer. E, portanto, não estranho que a senhora deputada encontre os mesmos problemas e as mesmas dificuldades em Portugal. A senhora deputada fez muitas observações e questões relacionadas com a política de coesão, sobretudo com a coesão, mas também sobre a política agrícola comum, e referiu-se muito em termos de o seu grupo parlamentar, que muito bem entende, eu como cidadão português também entendo, não aceitar que determinadas reorientações estratégicas que porventura venham a ser desenhadas no âmbito da União Europeia sejam feitas à custa da coesão e à custa, por exemplo, de apoios noutras áreas, na área da competitividade, etc. Mas compreenderá a senhora deputada que isto é verdadeiramente o fulcro político das discussões atuais no âmbito da União Europeia e sobre as quais o Tribunal de Contas Europeu não se deve pronunciar. E, portanto, vai compreender, eu percebo as suas perguntas, mas só espero que a senhora deputada possa perceber que eu não posso debruçar-me sobre essas questões, porque são questões de pura opção política, cristalinamente política. E, se me permite, a senhora presidente, daria a palavra aqui ao meu colega, ao doutor Zé Parente, para responder às questões dos recursos próprios.
Muito breve. O doutor Zé Parente tem que ser breve. Muito breve. Muito obrigado, senhor presidente. Para responder muito diretamente à questão que pôs sobre ao futuro do recurso próprio baseado nos resíduos de embalagem de plástico, eu devo dizer que o Tribunal de Contas, no seu parecer, partilha da preocupação que a senhora deputada levantou, porque o seu sucesso, o sucesso deste recurso próprio, levará à sua autoextinção ou à sua irrelevância no curto médio prazo. Nós notamos que a Comissão não teve isto em conta e é por isso que nós recomendamos muito especificamente relativamente a este recurso, a nossa recomendação 1A, que diz claramente que a Comissão deve analisar de que forma os montantes que espera cobrar a partir deste recurso podem diminuir devido à mudança de comportamento esperado das famílias e dos operadores económicos. E esperamos que, obviamente, durante o processo de quitação, isto seja tido em conta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. João Parente. Muito obrigada, Dr. Juiz João Figueiredo. Agora tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sou o Juiz Conselheiro João Figueiredo. Sou doutor João Parente. Caras e caros colegas, eu começava por enfatizar três aspectos do relatório com três perguntas e depois faria outros três comentários, de forma um pouco mais telegráfica. Primeiro, dizer que, de facto, entende-se do relatório alguma necessidade do próprio Tribunal justificar alguns factos que sobressaem da análise que faz, e eu começo pela primeira questão, porque o relatório avisa-nos logo à cabeça que houve uma alteração de metodologia. Em vez de a metodologia da auditoria ser de testes diretos, foi por trabalho de certificação. E, portanto, queria, em primeiro lugar, dizer que compreendo bem aquilo que o Sr. Juiz Conselheiro aqui nos disse, mas, de facto, o próprio Tribunal também parece querer caminhar para uma metodologia assente nas metodologias da própria Comissão. A própria Comissão, em vez de procurar cumprir o Regulamento Financeiro, o Fiscal 1605-2002, de ir à procura das demonstrações reais por entidade independente que demonstram a materialidade das ações relativas à execução orçamental, não o faz, não é? Parece querer agora, para o futuro, fazer de uma outra maneira que evita essa confrontação, digamos assim, com a capacidade de controle interno ou de uma melhor performance do seu controle interno, acreditando naquilo que lhe é dito sem mais. E o Tribunal, em vez de também fazer testes diretos à materialidade das operações, também acredita mais numa metodologia de certificação. E, portanto, gostava de saber o porquê desta mudança e também o relatório refere-se a um conjunto de lacunas que permanecem ao nível daquilo que tem sido recomendações do próprio Tribunal Europeu e gostava de saber quais eram elas, que eu depois não as encontrei, quais são, pelo menos relativamente àquilo que tem a ver com a gestão por parte dos Estados-membros, porque é a grande preocupação, porque parece-me que resulta claro do relatório que a gestão orçamental feita pelas entidades da própria União Europeia parecem aparecer mais claras ao Tribunal do que a execução feita pelos programas operacionais e pelos programas executados pelos Estados-membros e, portanto, pelo menos relativamente a essas. A segunda questão é saber, porque o Tribunal não o diz, ou pelo menos eu não o percebi, é tentar, e a minha questão é esta, o porquê de uma percentagem tão elevada, 3,7%, relativamente à materialidade de 2% na detecção de erros, no reembolso de custos. E eu digo isto porque isto tem a ver com a execução por privados, praticamente, dessa parte desses fundos comunitários. Tem a ver com programas na competitividade, investigação para a área da competitividade, coesão territorial e emprego, e, portanto, e também recursos naturais. Portanto, o Estado, em princípio, não executa fundos nessas áreas e saber o porquê, porque é que o Tribunal não determina com mais precisão o porquê dessa percentagem tão elevada. E depois, a terceira questão, que para mim é mais importante, que o Sr. Juiz Conselheiro aqui muito bem sublinhou, que tem a ver com o facto de nós parecermos necessitar de aturar o Regulamento Financeiro da União Europeia. Porque dentro do quadro de financiamento da União Europeia, que estamos a viver, tem-se sentido, de 2015 para cá, um crescente, ou uma crescente previsão de pagamentos não liquidadas no ano correspondente ao ano orçamental em causa. Já vamos em dois exercícios. Ora, isto parece que as dotações disponíveis são insuficientes para liquidar aquilo que a própria Comissão, a própria execução do orçamento comunitário, exigiria. Mas não é o caso. Não é o caso porque nós vamos verificar que esses pagamentos vão ser diferidos para exercícios orçamentais subsequentes, para o ano 2019, para o ano 2020, aliás, como o relatório e também o parecer determina. Mas acabámos aqui de ouvir, e é verdade, acabámos de fazer uma flexibilização do quadro plurianual financeiro, flexibilizando, para ganhar, de facto, mais músculo, digamos assim, para que haja transição de dotações orçamentais entre exercícios. E, portanto, a crítica do Tribunal, das duas uma, ou a política orçamental da União Europeia não pode ser esta, flexibilizar o quadro financeiro para permitir isto, ou então isso é uma consequência decorrente daquilo que a Comissão Europeia está a fazer, porque se está a flexibilizar, claro que quem, os gestores orçamentais vão fazer diferir para anos subsequentes projetos que têm impacto financeiro em anos subsequentes. E, portanto, não se percebe bem essa crítica, embora eu perceba que o artigo 78 do Regulamento exigiria que houvesse sempre cobertura da obrigação, da autorização orçamental e, portanto, eu também me custa que a União Europeia faça aquilo que depois não recomenda aos Estados. A União Europeia, na execução do seu orçamento, difere custos para anos seguintes, mas depois aos Estados, de acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, quer déficits muito rigorosos, a terminação de toda a despesa numa óptica quase de estrita de caixa, sem nenhuma tolerância para quem quer fazer de maneira diferente. Portanto, estas eram as três questões. Saber o porquê que o princípio do cabimento orçamental, pelo compromisso na União Europeia, parece que não tem razão de ser. Depois dizer, três observações muito curtas e finais. Primeira, é que os programas operacionais, como o relatório determina, em Portugal, demonstram, em Portugal, estavam com taxas de execução muito baixas em final de 2015, não é? Portanto, 2016 e 2017, triplicámos a execução dos fundos comunitários e, portanto, a observação que aqui foi feita de que há preocupação com as baixas execuções, há de facto, eu também as acompanho, mas é preciso perceber o momento em que estamos a viver, o ano 2017. Não estamos a falar de 2019, estamos a falar há dois anos atrás, um ano e meio, um ano e um mês depois deste governo ter tomado posse. E relativamente aos cortes de fundo de coesão, claro, essa é uma preocupação que o país deve manter acesa no mais amplo consenso possível naquilo que tem a ver com o debate dos programas de financiamento e do quadro plurianual final. Por fim, só aqui uma dúvida relativamente aos recursos próprios. É que na página 6, na ótica do Tribunal, o sistema de financiamento da União Europeia proposto continua a ser complexo. Mas depois, na página 9, estou a terminar, diz-se que passo em frente na aplicação de um sistema mais transparente e menos complexo. Portanto, ainda sendo menos complexo, ainda é muito complexo. É isto que eu retiro daqui, mas o Tribunal, no seu relatório também, não dá nenhuma pista de como é que podia ser ainda menos complexo ou então tornar-se simples. Também seria, talvez, do ponto de vista da ótica de uma técnica de auditoria, uma recomendação, façam esta atividade, esta e esta, para que o sistema se torne mais simples.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Gameiro. António Gameiro, tem agora a palavra o Dr. João Figueiredo, para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro, pelas questões que levantou. Algumas delas bastante complexas, vou tentar responder. Primeira questão. Então, o Tribunal de Contas Europeu faz uma opção por trabalhos de certificação e dispensa os testes diretos? No fundo, a sua pergunta é esta. Então, critica a Comissão por ir por esse caminho e também vai por ele? A sua observação foi esta. Não, Sr. Deputado. Vamos lá ver. O Tribunal de Contas Europeu faz uma constatação de que as instâncias de controlo no interior da União Europeia são demais. Se nós formos perguntar a um agricultor que, porventura, tenha o azar, num determinado ano, de ter todas as instâncias de controlo incidido sobre si, em Portugal provavelmente terá controlo do IFAP, controlo da Inspeção-Geral de Finanças, controlo da auditoria interna da Direção-Geral da Agricultura da Comissão Europeia, controlo do Tribunal de Contas Europeu. Pelo menos quatro controlos. Ora, há um excesso de controlos e isto torna que os pesos administrativos, não só os controlos administrativos, não sejam não só pesados para os cidadãos, mas que sejam, são também caros para a comunidade, para a sociedade no seu conjunto. Portanto, não faz sentido a existência de sucessivos patamares de controle fazendo o mesmo, exercendo o mesmo tipo de controle. E, portanto, o Tribunal de Contas Europeu é sensível e advoga que os controlos sejam eficazes, materiais, mas o mínimo possíveis, desde que sejam eficazes e materiais. E evitar situações destas de sobreposição de controlos. E o que acontece no caminho que o Tribunal de Contas está a tentar fazer é no sentido de que os controlos, os testes diretos, efetivamente sejam feitos, mas não têm que ser feitos pelo Tribunal de Contas Europeu. O que o Tribunal de Contas Europeu precisa que alguém os faça e esse alguém reúna os requisitos exigidos pelas normas internacionais de auditoria para os fazer. E, aliás, é o problema que nós detectamos na futura política agrícola comum. É que, enquanto atualmente, ao nível das autoridades nacionais, existem em todos os Estados-membros organismos com competência para a certificação das despesas realizadas no âmbito da agricultura e entidades que reúnem os requisitos que as normas internacionais de auditoria fixam, o que acontece é que no futuro não vai haver. O que significa que, se for esse o futuro, o Tribunal, ele próprio, vai ter que fazer também no futuro, como tem feito no passado, e ainda este ano fez, em 2017, no âmbito da agricultura, testes materiais. Isto é, deslocar os seus auditores a não sei quantos Estados-membros em determinadas transações financeiras no âmbito da agricultura que sejam representativas, essas transações, do universo das transações financeiras, para as controlar materialmente, para poder tirar conclusões no que respeita ao universo da despesa. Portanto, Sr. Deputado, o que eu lhe diria é assim: testes, trabalhos de certificação, sim, absolutamente, desde que todos os demais requisitos sejam observados no interior do sistema. A questão dos 3,7%, não sei, eu penso que já respondi. Portanto, o que eu direi ao Sr. Deputado é assim: esteja descansado, que se alguém não fizer testes materiais, o Tribunal de Contas Europeu fala-os-á, porque não dispensa, porque em termos das normas internacionais da auditoria eles são precisos. Relativamente aos níveis de erro no âmbito das despesas por reembolso, 3,7%, foi esse, a partir dos testes materiais realizados pelo Tribunal de Contas Europeu, e também tendo em conta resultados finais dos relatórios da Comissão, foi essa, de facto, o nível de erro que o Tribunal encontrou para a despesa realizada com reembolso de custos. E é, como disse o Sr. Deputado, são despesas sobretudo relacionadas com os domínios da coesão, da competitividade, mas também do desenvolvimento rural, não dos pagamentos diretos, assim se pode dizer, aos agricultores. O Sr. Deputado, portanto, esta é a situação, mas porquê que isto existe? Foi a sua pergunta, mas porquê que isso existe? Isso existe basicamente porque as autoridades nacionais e também os particulares, como aliás referiu e realçou, não observam integralmente todos os normativos existentes. Eu não lhes atribuo, quer dizer, a responsabilidade é das autoridades nacionais. A responsabilidade é também dos beneficiários finais que não observam os regulamentos existentes, embora eu tenha que admitir que alguma dessa regulamentação é complexa para ser observada. O que nós verificamos é que o apoio financeiro da União Europeia, no caso dos reconhecimentos de direitos, está sujeito a muito menos erros do que nos casos dos reembolsos de custos. E, portanto, o que nós propomos sempre às autoridades da União é que substituam o mais possível, dentre estes dois modelos de pagamento, substituam o reembolso de custos o mais possível pelo reconhecimento de direitos, porque claramente aí os níveis de erro são menos importantes. Relativamente à questão do rural, diz o senhor deputado e com razão, mas nós alterámos o regulamento financeiro da União Europeia para o tornar mais flexível. Mas se isto continua assim, significa que as alterações que nós introduzimos não foram suficientes? E o que posso dizer ao senhor deputado é que o Tribunal de Contas, reconhecendo os esforços que foram feitos em matérias de flexibilização na gestão financeira, na gestão orçamental, mas diz o Tribunal de Contas Europeus, estas medidas foram úteis, mas não serão suficientes para dar ao orçamento da União Europeia a flexibilidade necessária para fazer face a eventuais desafios futuros. Portanto, o que o Tribunal de Contas diz é, isso foi um bom passo, mas não bastou. E a prova de que não bastou é que o problema se continua a volumar. Senhora Presidente, se me permite, a propósito da complexidade dos recursos próprios e a futura complexidade, eu dava a palavra aqui ao Dr. José Parente, se a senhora Presidente permite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. João Figueiredo. Ora bem, relativamente à questão da complexidade do sistema proposto pela Comissão, e começando pelo, como o Sr. Deputado sugeriu, referenciou aqui o nosso slide número 9, nós aqui estamos a falar especificamente da eliminação progressiva das correções. E este ponto, para nós, é um passo em frente na aplicação de um sistema mais transparente, menos complexo. Era um dos principais fatores de complexidade que existia e que existe no corrente sistema de recursos próprios e retirando ou criando alguma opacidade aos Estados-membros para tentar perceber quanto é que terão de pagar em cada mês para a União Europeia. Portanto, este fator especificamente para nós é um passo em frente na simplificação do sistema. Assim como, e apesar de nós criticarmos o modelo proposto porque tem pressupostos errados, mas a simplificação do recurso baseado no IVA, em que a Comissão tenta eliminar a utilização de cálculos estatísticos para passarmos do montante de IVA cobrado para o montante que cada Estado-membro vai ter que pagar e que é baseado numa primeira fase nesses montantes cobrados, mas com uma série de correções estatísticas que torna de facto complexo e torna difícil perceber quanto cada um vai pagar, estes dois pontos nós consideramos pontos positivos no caminho de uma menor complexidade. Agora, também é verdade que passarmos de 3 recursos próprios para 6 recursos próprios aumenta a complexidade, torna mais difícil a percepção pelos Estados-membros e pelas entidades que vão ter que efetuar as contribuições, quanto é que, ao fim de cada mês, vão ter que pagar. Por este equilíbrio é que nós consideramos que a proposta da Comissão, e sem fazer um julgamento de valor sobre aumentou ou diminuiu, apenas mantemos a nossa visão que já existia no corrente sistema de recursos próprios, que o sistema vai continuar a ser complexo. E é isto.
Muito obrigada, Dr. José Parente. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados. E, como é óbvio, também um cumprimento muito especial ao Dr. João Figueiredo e ao Dr. José Parente. Nós temos tido, felizmente, penso que nesta sessão legislativa, a quarta ou a quinta vez que estamos a fazer esta audição, e eu acho que isto é muito importante, exatamente percebendo que hoje o grau de exigência de cada um dos cidadãos na Europa relativamente à forma como é gasto dinheiro, que em última análise é dinheiro dos contribuintes, e nesse sentido é dinheiro de todos nós, é muito, mas mesmo muito relevante. Exatamente que estes relatórios nos dão aqui bastante margem para pensar, para podermos depois também atuar em consonância com algumas recomendações, e também para percebermos um bocadinho em cada país como é que as coisas estão a correr, e no nosso caso, muito especialmente percebendo aqui também em Portugal como é que as coisas estão a correr. Há uma nota que eu considero francamente positiva e não queria deixar de a destacar. Penso que este é o 11º ano consecutivo que o Tribunal de Contas Europeus dá, ainda que possa ter reservas, como é óbvio, mas que dá um parecer positivo à validação das contas da União Europeia e, no que respeita ao nível de erro, até se verifica na totalidade das contas uma diminuição do erro de 3,1% para 2,4%. Eu acho que isso é positivo e então, também deve ser destacado, e deve ser destacado numa altura até em que o projeto europeu é muitas vezes atacado, é muito contestado por movimentos, às vezes, um bocadinho fora do do espectro político tradicional mais clássico e que muitas vezes é atacada até com notícias que não são notícias verdadeiras e, portanto, nesse sentido, às vezes também repormos aqui a verdade dos factos é algo de muito importante e eu não queria deixar de destacar essa matéria. De qualquer forma, parece-me importante também olharmos para não, a parte, não só as partes positivas, mas também um conjunto de críticas, de recomendações. Um Tribunal de Contas serve exatamente para isso, para nós permanentemente também podemos tentar melhorar aqui um conjunto de comportamentos. Eu queria começar por aquele quadro que achei muito curioso, relativa às autorizações por liquidar no âmbito dos instrumentos económicos e aquela parte do verde mais escuro, chamemos-lhe assim, que é um quadro muito interessante porque nos dá um bocadinho uma dimensão relativa do que é que está a acontecer, porque é um quadro que fala do número de autorizações por liquidar em percentagem das despesas das administrações públicas. E é um bom comparador e eu registrei aqui que o Sr. disse várias vezes que Portugal estava à meia da tabela em cerca de 9º lugar. É completamente verdade, isso não, nem sequer o questiono, mas quando nós olhamos para os países que estão melhores do que nós e para aqueles que estão piores do que nós, eu penso que nós não ficamos muito bem acompanhados. Porquê? Porque os países que estão piores do que nós são todos eles países do alargamento, com menos anos do que nós de execução de quadros comunitários. Portugal até tinha curiosamente uma boa tradição de execução de fundos comunitários e o que nós olhamos é que quem está pior do que nós é a Polónia, a Roménia, a Hungria, a República Checa, a Eslováquia, a Croácia, a Bulgária, a Letónia, a Estónia, todos esses estão piores do que nós. Curiosamente, muitos países que... Não, peço-lhe desculpa, convém ver o quadro certo. A Áustria, por exemplo, está com 0,72. Não é uma coisa que seja... Nós temos 9, portanto, não faz mal. Mas... E, curiosamente, até Chipre e Malta também são países do alargamento, não de leste, mas do alargamento, que até estão, curiosamente, melhores do que nós. E, portanto, isto é algum dado de preocupação quando nós cruzamos esta matéria com outra, que tem vindo a ser muito debatida, sobre 2017, mas também sobre 2018, que é o facto de, neste momento, estarmos com uma execução pior do que a execução em período homólogo do quadro comunitário anterior. E, portanto, nesse sentido, é importante podermos também perceber um bocadinho como é que nós conseguimos melhorar também do ponto de vista nacional, o que é relevante, o que é bastante relevante. Nesse sentido também era importante percebermos uma coisa. Eu percebo que as páginas tantas dizem que grande parte das recomendações que o Tribunal dirige à Comissão Europeia são recomendações executadas, 58%, quase 60% na sua totalidade, mas que existem 6% das recomendações que não são executadas. Eu confesso que tentei perceber depois que tipo de recomendações seriam estas no relatório, mas não encontrei no relatório este tipo de não encontrei no relatório este tipo de recomendações. Gostava de perceber que tipo de recomendações é que a Comissão não está a executar dentro destes 6%. Era importante perceber isso, que eu confesso que não encontrei no relatório, admito que tinha que seja lapso meu ou dificuldade minha. Depois, ainda dentro do tempo que tenho aqui, uma questão que achei muito curiosa, que é a questão relativa à PAC. Eu percebi que o Tribunal é... não digo crítico, mas que pelo menos tem alguma crítica face à forma como muitas vezes os pagamentos diretos são efetivados e o índice de erros nos pagamentos diretos. E mostrou-nos isso também aqui no relatório. Ora, não deixa de ser um bocadinho, pelo menos perplexizante, perceber que na próxima PAC que está a ser negociada não há redução dos pagamentos diretos do primeiro pilar, mas há uma redução com significado no segundo pilar. Isso é particularmente gravoso para Portugal, porque ao contrário da média geral, em que 80% dos pagamentos estão no primeiro pilar e só 20% está no segundo pilar, no caso português a divisão entre pilares é cerca de 50-50. O que quer dizer que poderia haver, pelo menos do nosso ponto de vista, não faz sentido que haja essa redução tão com um significado tão forte na própria política agrícola comum e, acima de tudo, prejudicando um país como Portugal. Aliás, na lógica da totalidade do quadro, nós continuamos a ser muito críticos. Não vou fazer essa pergunta, já foi aqui questionado, mas continuamos a ser muito críticos face à redução das verbas da coesão, que, nomeadamente, prejudicam muito países como Portugal, como quando países que estão com um PIB per capita muito acima do PIB per capita português não têm a redução dessas mesmas verbas. Mas o meu ponto aqui era perceber, desse ponto de vista, se achava relevante também na negociação do próximo quadro, perceber aqui quais é que são os pagamentos que funcionam melhor e pior e, nesse sentido, também capacitar cada um dos países com um conjunto de argumentos nesta mesma negociação. Depois, uma última nota que acho muito curiosa. Nós temos dito isto de uma forma muito clara, o CDS opõe-se muito claramente a um aumento dos dos recursos próprios da União, já o dissemos muito claramente. A discussão é uma discussão política e eu não quero ir para o âmbito político da discussão. Mas acho muito curioso, quando nós vemos aqui nas recomendações do Tribunal relativamente aos recursos próprios, dizer que o recurso próprio, baseado na economia digital, vamos chamar assim, perspectiva do Tribunal, recomendação do Tribunal, a probabilidade deste recurso vir a ser aplicado no próximo quadro financeiro plurianual é muito diminuta e, portanto, é uma dificuldade quando se está a fazer o próximo quadro. O segundo, também já foi aqui falado, a matéria que tem a ver com os resíduos das embalagens de plástico. Também, mais uma vez, lendo aqui a recomendação, podem diminuir devido à mudança de comportamento das famílias e dos operadores económicos. Foi exatamente o que aconteceu em Portugal. E depois também o outro recurso relativo às emissões de carbono e à taxa das emissões de carbono é um recurso muito volátil. Não deixo de achar muito curioso que os recursos postos em cima da mesa têm muitas críticas técnicas relativamente até à sua vigência. E se pudessem também elaborar um bocadinho sobre estas críticas, agradecia muito. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Sr. Juiz João Figueiredo para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, pelas questões que me suscitou. Vou tentar ser breve e o mais possível claro nas respostas, espero consegui-lo. No que diz respeito, permita-me uma observação, e o Sr. Deputado tem toda a razão. Muitas vezes nós sublinhamos demais os aspectos negativos e menos os aspectos positivos. E, portanto, há que dizer claramente que a gestão financeira da União Europeia tem vindo a fazer um bom caminho. Isto é, tem vindo a fazer um bom caminho porque, de facto, não só o Tribunal tem vindo a dar pareceres sucessivos favoráveis, opiniões favoráveis relativamente à fiabilidade das contas, como também os níveis de erro que se têm verificado têm vindo claramente a diminuir. E, portanto, é preciso dizer-se claramente isso. Segunda questão, as observações feitas pelo Sr. Deputado ao quadro da página 17 da síntese do relatório. Eu chamava a atenção do Sr. Deputado, se me permite, que a coluna do lado direito são autorizações por liquidar em percentagem das despesas das administrações públicas 2017. E, portanto, repare, creio eu que não se poderão tirar as conclusões que penso eu, mas posso estar enganado, o Sr. Deputado estava a tirar. Isto é, isto aqui são autorizações por liquidar em percentagens das despesas das administrações públicas de 2017. Isto é, se Estados-membros... Se as receitas oriundas da União Europeia para um determinado Estado-membro tiver uma percentagem muito baixa, como são os casos, por exemplo, que vêm da Áustria, da Suécia, dos Países Baixos, da Finlândia, da Dinamarca, da Alemanha, etc., a percentagem de despesas por liquidar é necessariamente muito baixa. Porquê? Porque as receitas vindas da União Europeia também representam uma percentagem muito baixa nas despesas de capital dos Estados-membros. Mas, portanto, de encontro às preocupações do Sr. Deputado, chamava a atenção para o quadro do lado esquerdo, em que tem o nível das autorizações por liquidar, mas também os efetivos pagamentos. E aí o intervalo entre as duas colunas é que pode ser curioso para a sua argumentação, se me permite. Terceira questão, a questão das recomendações não aceites. Recomendações feitas pelo Tribunal de Contas ou não aceites ou parcialmente aceites. Eu chamava a atenção dos seus deputados porque isso era uma longa exposição que eu teria que fazer. Pedia-vos a vossa atenção para o anexo 3.2 do relatório na sua versão original. Estão lá todas as recomendações que não foram aceites. Está bem? Portanto, é o anexo 3.2. Quanto à questão da PAC e à questão dos níveis de erro nos dois pilares, pilar 1 e pilar 2, e as preocupações do Sr. Deputado relacionadas com o facto de Portugal ter uma situação particular de ter igual relevância nos dois pilares, pilar 1 e pilar 2. O que chamava a atenção do Sr. Deputado é o seguinte: os níveis de erro verificados no pilar 1, pagamentos a agricultores, é muito baixo, muito inferior ao limiar de materialidade que é dos 2%. Onde se verificam, de facto, taxas de erro mais elevadas e são da ordem superior aos 3%, é no segundo pilar do desenvolvimento rural. Aí é que se encontram maiores níveis de erro. Mas o que eu penso que poderá ser útil, se me permite esta sugestão, na argumentação que o Sr. Deputado me parece que queria produzir, em termos de defender o segundo pilar, que é mais relevante para Portugal do que o primeiro pilar, é a posição tomada pelo Tribunal de Contas Europeu, quando diz: não vemos fundamentação económica robusta para a manutenção dos pagamentos diretos aos agricultores como principal instrumento da política agrícola comum. E explicamos porquê. Penso eu que é isso. Relativamente à questão dos recursos próprios da União, mais uma vez eu peço a intervenção do Dr. José Parente. Muito obrigado.
Tem a palavra o Dr. José Parente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, muito bem. Relativamente à questão que põe de elaborar um pouco mais sobre as críticas que fazemos aos três recursos próprios que são apresentados. Ora bem, relativamente, e começando pela matéria coletável comum do Imposto sobre as Sociedades, que eu gostava de dar uma pequena precisão, isto não está diretamente ligado à economia digital, à taxação da economia digital, isso é uma outra diretiva que está neste momento em discussão também, mas não é essa que está a ser proposta pela Comissão. As críticas que nós fazemos relativamente a este são fundamentalmente baseadas em dois aspectos. Primeiro, o facto de as estimativas que a Comissão faz para a dimensão que um recurso próprio baseado nesta matéria coletável comum são baseadas em dados que já estão desatualizados, em dados de 2012, porque devido à insuficiência de informações e de dados não permite haver uma atualização desses dados que permitam uma correta estimativa. E, segundo, como também já referi, e principalmente isso, é muito pouco provável as diretivas que estarão por base neste recurso próprio sejam aprovadas a tempo de entrar no próximo quadro financeiro da plurianual, de certeza não no seu início e com baixa probabilidade durante a sua vigência. Isto leva fundamentalmente a uma questão, é que, como eu disse no início, isto é um pacote que a Comissão apresenta e o pacote deve ser observado e deve ser analisado no seu conjunto. Se, à partida, um pacote que é apresentado tem logo uma baixa probabilidade de o principal, ou pelo menos o mais relevante, das novas propostas da Comissão não ter grandes possibilidades de entrar em vigor, imediatamente questiona-nos se a Comissão não deveria ser muito mais clara relativamente a isto e muito mais cuidadosa na apresentação deste recurso próprio. Relativamente às licenças de emissão, nós fazemos dois tipos de críticas neste recurso próprio em particular. Uma que tem a ver com o facto de ele não trazer nenhum incentivo adicional à redução das emissões de gases de efeito de estufa, ou seja, isto é apenas uma transferência de receitas que neste momento são 100% alocadas aos Estados-membros e que a Comissão propõe que 20% sejam alocadas ao orçamento comunitário, ou seja, não há um incentivo adicional. A sua ligação à política da União Europeia na área do ambiente é ténue nesse aspecto. O segundo ponto é a sua volatilidade que está inerente ao facto de o valor deste recurso próprio estar ligado ao preço de leilões, que, como é óbvio, não se podem antecipar e não se podem prever. A Comissão alega que a dimensão deste recurso não é expectável que seja muito grande e, por aí, o problema da volatilidade não se porá. Nós questionamos, então, se sendo assim, se seria lógica de propor este recurso próprio baseado numa dimensão tão pequena. Relativamente aos plásticos, aí sim, nós temos, atualmente, existe pouca qualidade das estatísticas relativamente a resíduos de plásticos não reciclados. Isto é assumido pela Comissão diretamente na sua proposta. A Comissão está a trabalhar para melhorar, juntamente com os Estados-membros, essas estatísticas, mas, na situação atual, é nosso entender que a qualidade das estatísticas existentes não é suficiente para permitir um cálculo fiável das contribuições de cada Estado-membro relativamente a este recurso próprio. E, como também já tinha informado a Sra. Deputada Eva Domingos, nós verificamos que a Comissão não teve em consideração a implicação no comportamento dos operadores económicos que, se o recurso próprio tiver sucesso e tiver o efeito pretendido, irá obviamente reduzir ao longo do tempo a sua dimensão junto do orçamento comunitário. Pronto, Sr. Deputado, espero.
Muito obrigada, Dr. José Parente. Muito obrigada, Juiz João Figueiredo. Está concluída a primeira ronda. Tenho inscrito a Sra. Deputada Margarida Marques, do Partido Socialista, para a segunda, e não há mais grupos parlamentares para a segunda ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Tive a oportunidade de explicar inicialmente que não poderia estar aqui na apresentação porque estávamos numa audição da Comissão PT 2030, exatamente onde estamos a discutir o próximo quadro. Porque é que me interessava colocar a questão? Porque na elaboração do relatório desta Comissão tenho a responsabilidade da parte relativa à estratégia, às prioridades e ao financiamento. E claramente na questão do financiamento coloca-se também a questão do controle de execução. Uma das questões que eu queria colocar, ou a questão central que eu queria colocar, percebi que já foi colocada pela resposta que estava a ouvir quando entrei nesta sala e, portanto, penso que já tenho resposta para essa questão, que tem a ver com os recursos próprios. Na medida em que tinha lido atentamente o vosso relatório relativamente à proposta da Comissão em matéria de recursos próprios e de novas formas de financiamento e, portanto, interessava-me colocar essa questão, mas tenho a resposta. Há, no entanto, uma questão ainda relacionada com o quadro PT 2030, 21, 27, digamos, que é a seguinte. A estratégia da Comissão, na sua proposta do ano passado, e interessa referir que é a sua proposta, porque a proposta não está ainda adotada e não sabemos se ela vai ficar assim, há claramente uma lógica de transferência de financiamento para aquilo que são tradicionalmente as verbas de gestão partilhada para uma lógica de gestão centralizada. E, efetivamente, há uma redução do financiamento, e a Comissão tem explicado onde é que há essa redução, mas há um aspecto que interessa evidenciar, que é o facto de haver uma transferência de verbas de gestão partilhada para a gestão centralizada. Ou seja, diga-se, de gestão executada pelos Estados-membros ou pela Comissão Europeia. Eu lembro-me de um relatório que o Tribunal de Contas fez há 2 anos, penso que esteve aqui exatamente a apresentar esse relatório, se a minha memória me não falha, em que na problemática, ao confrontar as irregularidades de execução na gestão de gestão centralizada, gestão partilhada ou gestão centralizada, não havia, de facto, uma diferença e não se podia dizer que os Estados-membros cometiam mais irregularidades do que as instituições europeias. Portanto, o argumento de uma maior eficácia na gestão para justificar a transferência de gestão partilhada para a gestão centralizada não me parece que possa existir. Mas gostaria de saber se relativamente a esta matéria há ou não algo de novo do lado do Tribunal de Contas. Finalmente, relativamente ao quadro que estávamos aqui a elaborar, eu fiz rapidamente as contas e em matéria entre o committed e o realizado, Portugal está com 27% e a Alemanha com 24%, portanto mais baixo do que Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Juiz João Figueiredo para a resposta.
Eu vou tentar responder às questões suscitadas pela Sra. Doutora Margarida Marques, pela Sra. Deputada Margarida Marques. Muito agradeço a sua presença. E não sei se o José Parente também gostará de acrescentar alguma coisa. Não sei. Mas se quiser, obviamente, eu agradeço-lhe. Relativamente ao novo quadro financeiro plurianual e às questões entre gestão partilhada, as opções entre gestão partilhada e gestão centralizada, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: o Tribunal de Contas Europeu mantém a sua opinião de que gestão partilhada não significa mais erros do que gestão centralizada. Portanto, essa opinião que eu aqui manifestei num ano transato, há uns 2 anos, lembro-me bem de ter começado assim, sim, gestão centralizada não significa gestão mais acertada, pode-se assim dizer. Não significa, de facto. É a primeira ideia que eu gostaria de transmitir. A segunda ideia que eu gostaria de transmitir à senhora deputada é que nas grandes proclamações políticas feitas pela Comissão, eu acho que temos que estar atentos às diferenças entre grandes proclamações políticas e à concretização de políticas. Nas grandes proclamações, muitas vezes, enunciam-se princípios que depois, na concretização das políticas, depois não se observam. E o que nós vemos, por exemplo, no caso da política agrícola comum, é precisamente um movimento contrário. É no sentido de uma gestão mais assumida ao nível dos Estados-membros e não ao nível da Comissão. Mas o que poderíamos ver no desenho da nova política agrícola comum para o futuro é um certo perigo de fragmentação absoluta da política agrícola comum, com o argumento de que as circunstâncias agrícolas, as condicionantes agrícolas, o tipo de agricultura dos Estados-membros é muito diferente e, portanto, dizendo-se por um lado que há uma política agrícola comum, por outro, de facto, não há. Passa a haver 27 políticas diferentes. Portanto, pode haver essa vertigem. Portanto, eu diria que, por exemplo, no domínio da agricultura, é isso que pode vir a acontecer. Portanto, Sr. Deputado, não sei se isto lhe ajuda, mas eu diria que é preciso, por um lado, ter em conta as grandes proclamações políticas, mas depois ir ver o desenho concreto das políticas, tal e qual como elas surgem nos projetos de regulamentos, para se ver se há esse movimento no sentido de uma maior centralização ou não. No caso da agricultura, não. Muito obrigado.
Muito obrigada, juiz João Figueiredo. Está concluída a resposta. O doutor José Parente não tem nada a acrescentar neste item. Então, sendo assim, está concluída a audição do Sr. Juiz João Figueiredo na qualidade de Juiz do Tribunal de Contas Europeu e do Sr. Auditor Dr. José Parente. Agradecemos muito toda a colaboração que têm vindo a prestar no âmbito das funções que desempenham, em particular o Dr. João Figueiredo. Temos vindo a fazer esta audição anualmente e fizemos também a audição do Dr. João Figueiredo para as funções que desempenha e depois para a renovação do mandato, e será a última audição que teremos no âmbito da legislatura presente. Por isso, mais uma vez, agradecemos muito a disponibilidade, toda a colaboração que dá no envio da documentação que é pertinente que esta Comissão acompanhe na emissão dos vários pareceres que concernem matérias que têm a ver com o escrutínio que esta Comissão deverá fazer à forma como são empregues as verbas das instituições comunitárias e, em particular, dos programas que são aplicados e das políticas que são aplicadas no âmbito dos orçamentos plurianuais, e toda esta problemática de boa gestão dos dinheiros públicos comunitários. Por isso, mais uma vez, muito obrigada. Continuação do bom trabalho que o Tribunal de Contas Europeu tem vindo a desenvolver e da transparência que tem sido a pedra de toque dos pareceres que têm sido emitidos pelo Tribunal de Contas e pela isenção e transparência e rigor com que emite esses pareceres. Mais uma vez, muito obrigada. Senhores deputados, vamos fazer uma pequena pausa. Continuamos para a segunda parte dentro de 2 minutos.